A gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder, se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado.
É. Ah, pai, o aplicativo Agro Brasil veio pra resolver isso. Olha aqui.
Yeah.
Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira pra poder negociar melhor.
Legal. Informação de pecuarista pra pecuarista.
Isso, e assim todos se ajudam.
Muito bom.
Baixe agora o app Agro Brasil.
Amigos do Notícias Agrícolas, está começando mais um boletim de mercado acompanhando os preços do boi gordo. No mercado, a gente entende aí que tem fatores ainda positivos para os preços, que mantém aquele viés positivo aí para arroba, como a questão da oferta que segue muito restrita, as exportações que seguem bem. Ontem teve mais uma parcial aí das exportações, dessa vez para o mês de abril, e vieram números interessantes aí de serem analisados. E tem uma... Não sei se dá para dizer melhora, mas uma expectativa de melhora, pelo menos, aí para o mercado interno também. Isso é um cenário aí que traz uma certa sustentação para os preços, quem sabe até um novo viés de alta. E já tem pecuarista de olho num novo patamar de preço. Quem conversa com a gente é o João Otávio Figueiredo, analista lá da Datagro. Está aqui com a gente, João. Bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. João, ajuda a gente a entender que cenário a gente tem nesse momento para o boi e quais são as expectativas, tanto por parte do produtor quanto por parte do comprador, né?
Alexander, boa tarde. Sempre um prazer falar com vocês, amigos Notícias Agrícolas. Obrigado pela oportunidade. E seguinte, Alexandre, trouxe alguns números aqui para a gente poder esquentar um pouco nossa conversa, tá? Ontem, o balizador GPB da Tago, que é o nosso levantamento de preço primário do boi gordo, fechou a cotação em R$317,93 a arroba do boi gordo, do boi comum, na Praça Barra de São Paulo, né? A gente vê que essa é uma valorização em termos nominais, Alexandre, se comparar com o dia 12 de abril do ano passado, de 62%. E a valorização nesse primeiro trimestre, que até o final de março que a gente contabilizou aí, é de mais ou menos 13,66%. Então você vê uma tendência assim clara de alta do boi gordo e continua para cima. O que é o principal drive que está dando suporte para essa alta de preço? É a oferta de gado que se mantém muito restrita, né? Isso já vem desde o ano passado, com o final do ciclo pecuário, todo pecuarista, a indústria já tem, o mercado todo já está com isso mapeado. Então, esse boi que está difícil de ser encontrado no pasto, tem outros fatores que estão agravando um pouco essa alta também. A gente tem uma condição climática muito complicada, a gente tem notícias do Mato Grosso, do próprio estado de São Paulo, que está com dificuldade de clima. A gente vê que a oferta do animal terminado para esse primeiro trimestre foi muito baixa, né? E tem alguns fatores que estão dando suporte para isso. O primeiro é o mercado externo, como você comentou, né? A gente vê que o mercado externo mantém bem aquecido. Janeiro e fevereiro ficou um pouquinho atrás em termos de volume. Agora, março recuperou, já a gente teve um março acima do março do ano passado. E as duas primeiras semanas de abril também já está acima. Então, a exportação, que até fevereiro estava 7 pontos percentuais atrás em termos de volume, agora já está quase empatada com o ano passado. E o mais legal é que vem em termos de receita, já está quase 9% acima. A gente está com quase 1,5 bilhões de reais até o final de março, que é praticamente um recorde aí em termos nominais para a pecuária brasileira. Então, vê que a carne brasileira está com um protagonismo cada vez mais interessante lá fora. E o pessoal que compra esse gado de exportação está cada vez mais tendendo a pagar prêmios mais interessantes para atender essa demanda que está muito aquecida. Principalmente da onde? Dos países asiáticos. A China é o protagonista principal. O déficit de proteína no mercado chinês ainda é muito alto e vão demorar alguns anos para isso se equilibrar, depois das crises sanitárias com a produção de suínos. Então, tudo tende a manter as nossas exportações bem aquecidas. E cada vez mais você vê frigoríficos indo nessa linha. Alguns frigoríficos, por sua vez, que só operam com o mercado interno, estão com um pouco mais de dificuldade, porque eles estão tendo que pagar preços parecidos com gado de exportação para acessar esse gado e não estão conseguindo. A gente teve notícia de frigorífico pequeno no estado de São Paulo e comentou que fosse anunciar férias coletivas nesse momento, porque realmente a situação não está muito complicada. Mas além de não conseguir pagar os mesmos preços, porque a margem curta, não está se encontrando esse gado no pasto para comprar. Então esse é o principal fator. Então o mercado externo está indo muito bem, obrigado. Um fator de atenção era o mercado interno, como a gente conversou aqui há duas, três semanas atrás, né, no pico da pandemia, como a gente está vivendo agora, as medidas restritivas do lockdown super pesadas, todo o setor de food service, restaurantes, todos fechados. Isso aí ligou um alerta naquele momento, que seria o comportamento do mercado interno. Mas esse bandeira amarela que a gente classificou da última vez aqui não teve nenhum impacto para a Brash no preço da arroba. A gente vê que a arroba continua subindo. E alguns fatores importantes estão entrando em cena nesse momento. O primeiro, que agora na primeira semana de abril, começou a se pagar o novo auxílio emergencial, que é um auxílio um pouco menor que o ano passado, mas é uma injeção interessante de dinheiro na economia, e o pessoal que recebe esse auxílio normalmente destina boa parte desse capital para comprar alimentos, que tem muita gente em situação de dificuldade no Brasil nesse momento. O segundo fator, o dia 10, né, sempre recebimento dos salários, normalmente ele aquece um pouco a demanda de carne, a gente sempre vê esse movimento no começo de mês, dá uma aquecida. Então, isso pode levar a um apetite um pouco maior dos frigoríficos pagarem um pouquinho a mais. Então, o viés, todos esses fatores estão indicando que a arroba continua em alta. E tem um fator mais importante, talvez eu acho, né, que a gente está caminhando para o segundo semestre, que é o preço de gado vai continuar restrita. A gente aqui torce muito para que a vacinação cada vez mais ganhe ritmo. A tendência é que as medidas do lockdown restritivas comecem a ser aliviadas a partir de julho. A gente até vê alguns estados, como Rio de Janeiro, a cidade de Brasília, já liberando alguns restaurantes, isso é um fator positivo também. Mas tudo indica que o segundo semestre deve ser um semestre de mais alta. A pressão que era mais agora no curto prazo, com o lockdown mais restrito, para o segundo semestre começa a ficar um cenário mais interessante. A gente já vê a Bolsa precificando isso, né? Vê os futuros da B3 aí, telas de outubro, já flertando com 330, então a gente vê, esse é um pouco do cenário. Mas para resumir, Alexandre, assim, toda essa tendência de alta de preço não tira a dificuldade que o pecuarista e a indústria tem esse ano. É um ano, assim, bem desafiador, porque o pecuarista está com dificuldade, quem está contando gado, a alta dos preços dos insumos, a gente acompanha o que está acontecendo com o preço do milho e da soja, que quase dobrou de valor, né? Milho saiu de 50, está quase indo para 100 na bolsa já. Então, o pecuarista está com um ano muito. Tem gente que faz a lição da porteira para dentro bem feito, vai ter um ano interessante. Mas está um ano desafiador. Por quê? O insumo está caro e o preço da recompra do bezerro também está para patamares astronômicos. Então, esse é um pouco do cenário geral que a gente tem no momento.
Muito bem. Então, vamos aos detalhes, João. Você citou aí todos os fatores relacionados à precificação da arroba, né? Mas vamos pegar primeiro a questão da exportação. No caso da exportação, como é que estão os preços? O animal de exportação, ele está se descolando do animal comum, do boi comum? E tem tendência ou tem firmeza aí para esse tipo de animal no mercado hoje?
Assim, a gente vê que em receita, nessa primeira quinzena de abril, né, mostrou duas semanas, já foi uma receita 17,5% maior. Em volume, foi 9,29% maior. A gente vê que o preço está mais caro, né, que no passado.
Na exportação, também, você está dizendo.
Na exportação.
Carne na exportação.
A carne de exportação está mais cara. Mas isso tem um suporte muito interessante do câmbio nosso, que o real continua bastante desvalorizado. A 5,60, a nossa carne para os principais compradores, ela fica barata ainda, né? Então a gente vê que essa é uma tendência que está do mercado de exportação e ele é um mercado que cada vez mais é uma realidade. Cada vez mais os frigoríficos estão se habilitando para exportar esse gado. E o pecuarista que também está correndo cada vez mais. Os confinamentos estão cada vez mais modernos, com modelos de gestão interessantes. A gente vê que mudou muito, a gente fala que é a safra do boi, né? O boi hoje, muita gente está aí abatendo gado com 24 meses, que antigamente ninguém mais hoje consegue ter uma sustentabilidade financeira segurando o gado 4, 5 anos o pasto. Então está mudando muito. É um momento assim, de transformação muito importante na pecuária do Brasil, né? No padrão de consumo da carne no Brasil. Sempre foi uma das carnes mais baratas do mundo. A gente comenta isso, que o gado tem essa tendência de alta e isso cada vez mais vai estar sendo internalizado no preço da arroba. Então a gente vê que é uma tendência, a gente vê que importantes movimentos vão acontecendo no Mato Grosso, por exemplo, com as plantas de etanol de milho, que fazem o DDGS, o DDG como produto, isso cada vez mais está dando incentivo ao confinamento, tira a pressão de área de pastagem para poder outros cultivos. Então a gente vê que a pecuária e a agricultura nesse momento estão se integrando e deve dar esse suporte. A gente vê assim, ah, mas esse é um patamar real, o boi vai para outro preço e não volta mais, a gente não sabe. O câmbio deve estabilizar nos próximos anos, com uma estabilidade política melhor, mas a gente não consegue mais ver, né, que sendo aquele gado a 150. Pode voltar um pouco para trás, mas você não consegue mais ver um gado no patamar tão para baixo. Então a gente vê que realmente é um novo patamar de preço, tanto para o gado quanto para o milho, né? O milho, aquela saca que era 30, ah, o milho está 100 agora, será que o 100 se sustenta para sempre? Não sei. Mas a gente não vai também ver um milho a 40 a mais. Então a gente vê que realmente as coisas estão mudando bastante e o pessoal que exporta está tendo margens interessantes, né? Porque a demanda chinesa é realmente muito forte.
Bom, mas isso muda a precificação do boi, certo? Tem um diferencial aí do boi para exportação para o boi comum.
Tem. A gente começa a trazer para o gado, na Datagro a gente está junto com o GPB costurando isso, alguns índices, por exemplo, que a gente não se discutia antes qual que é o prêmio de exportação. No açúcar a gente tem muito isso, né? No VHP, qual que é o prêmio para o açúcar exportado? A gente já tem tudo padronizado isso aí. Então isso aí é um conceito do prêmio para exportação cada vez mais virar uma realidade. Porque, pô, quanto que está o prêmio hoje? Quanto estão pagando a mais? Hoje o prêmio está mais interessante. Aí está quase tendo R$ 5, R$ 6 na bonificação para o boi China, por exemplo, no Cota Rio, tem entre outras bonificações. E essa é uma tendência de alta, porque o Brasil está abrindo comércio no mercado, está abrindo mercado no comércio exterior. Não só a China vai ser um grande comprador, mas outros países como Tailândia começam a comprar um pouco mais de carne do Brasil. A gente vê o Egito com uma performance interessante nas compras. A gente vê o Chile também demandando bastante carne do Brasil nesse momento. Então, essa viés que teve de abertura de mercado, que começou lá no governo Blairo, com o Blairo Maggi, quando era ministro, e teve uma continuidade muito importante, que é um trabalho silencioso que a ministra Cristina está empenhando no mercado internacional, é uma tendência. Nossa carne cada vez vai ter protagonismo lá fora e vai mudar, sim, a precificação aqui. Mas cada vez mais a gente vai ter um desafio para a indústria e para o pecuarista identificar o que é esse gado, que é uma carne mais destinada à exportação e também para o mercado mais de elite no Brasil, que está em crescimento. A gente vê que essas boutiques de carne estão em tremenda erupção, né? Em qualquer cidade do interior que você vai, em São Paulo, não param-se de abrir novos lugares de comer uma carne diferente. O padrão de consumo no mercado interno também está mudando. Então, tudo isso vai subindo um pouco o sarrafo, a indústria tem que pagar preço mais caro e o pecuarista no campo também tem que produzir um produto de mais qualidade para atender essa demanda da indústria.
Então, o fato é que já tem o boi de 325 no mercado, então, João, por volta
assim,
dele.
O nosso balizador de GPB Datagro, né, a gente está aqui, a nossa máxima até essa semana foi de 320. A gente tem muita notícia do boi 325, tem gente já fala 330, mas ainda não registraram no nosso balizador. A gente só fala com os dados que foram registrados, tá? Mas o que a gente ouve aí, que a gente brinca, né, na rádio peão do mercado aí, tem muita gente falando que os frigoríficos vão ter que pagar um pouco mais, sim. E agora, com esses fatores que eu comentei um pouquinho anteriormente de aquecimento do mercado interno, com precificação quando começar o varejo aí, demandar mais carne, quando os restaurantes realmente começam a abrir de novo, tudo isso vai demandar mais do frigorífico e demandar um pouco mais varejo. Então o pessoal talvez tenha que pagar um pouco mais, sim, é uma tendência.
É, eu cheguei nesse número porque você falou aí da média dos 320, mais um prêmio de R$ 5, R$ 6 aí para o boi exportação. Por isso que eu cheguei nesse número. Mas enfim, você vê a possibilidade de continuidade dessa alta? Você falou de um viés de alta, mas isso pode chegar aonde, João?
Essa aí é uma pergunta complicada, né, Sandro? Qual que é o teto, né? A gente está discutindo esse teto aqui já faz mais de um ano, né? Era 250, não passa disso, 300. A gente vê que é difícil mensurar isso, porque também a grande questão agora é o quão vai ser a restrição da oferta de gado, né? Já foi um ano de oferta muito baixa no passado, esse ano está ainda mais restrito. Então a gente vai ter que perceber isso. E agora, não só o Brasil, mas a economia mundial para o segundo semestre tem uma perspectiva interessante de operar aí em condições normais, que os lockdowns começam a diminuir um pouco as restrições de distanciamento social. A tendência é que no segundo semestre pague-se mais. A gente vê que o mercado financeiro sempre antecipa esse movimento um pouco, né? Isso já aponta aí as telas de outubro, novembro, o pessoal já lá rompeu 330. Então, qual vai ser o teto? 330, 340, 350, a gente ainda não sabe. Tem outros fatores importantes também que a gente vai ver também o desenrolar das demandas políticas no Brasil. Como é que vai ser esse câmbio também? É muito importante, se manter patamar de 5,60, o câmbio tende a se manter estável. Fazer previsão de câmbio é o terror de qualquer analista, né? Porque é bola de cristal, né? Toda semana é uma variável bem volátil. Então a gente percebe assim, a gente não consegue determinar nem cravar qual que é o limite, qual que é o teto disso, mas a gente pode falar que a tendência é sim de alta. Tem vários fundamentos que indicam para isso, que dão suporte para que essa arroba continue ficando mais cara.
E você tocou aí no boi para outubro, né? Que a B3 já precifica aí acima dos 330. Hoje, olhando na B3, a gente já vê o outubro a R$332 por arroba. E, enfim, você falou da dúvida mesmo, né? Até onde pode chegar, 340, 350. Nesse valor, João, nesse patamar de hoje, ele é atrativo? Ele faz com que o pecuarista invista no confinamento?
Então, é o seguinte, essa é uma pergunta bem interessante, porque a realidade do pecuarista brasileiro é uma realidade bastante heterogênea ainda, né? O boi de A não é igual ao boi de B, a gestão na fazenda A não é igual à gestão na fazenda B. A gente vê que tem um cenário bastante diverso na oferta de gado no Brasil. Então, a gente percebe que os grandes confinamentos, que a gente tem notícia, que esses grandes confinamentos estão conseguindo ampliar, tem intenção de ampliar o número de abates esse ano, porque é um pessoal mais tecnificado, conseguiu fazer algumas travas de milho, de insumos interessantes para a ração animal. Então, a gente vê que os confinamentos mais tecnificados estão falando que vão conseguir aumentar. Mas é muito desafiador, né? O SDA comentando, a Conab, todo mundo aí com estimativa complicada, essa produção de milho, a gente vê que o milho está de vento em polpa aí, que é um dos principais insumos para a ração animal. Está, assim, super complexo o cenário. Está desafiador, mas quem tem uma gestão interna da porteira para dentro está conseguindo andar bem. Mas o pecuarista realmente fala, olha, todo mundo agora imagina que o pecuarista nesse momento, muitos dos pecuaristas devem estar ouvindo nesse momento, devem ser testemunhas dessa realidade complicada. Porque quem está querendo comprar o bezerro, está muito complicado o preço da recompra, os insumos estão muito caros, alguma parte na fazenda também, em termos de máquinas agrícolas, outras coisas também que são importadas, preços em dólar, está um pouco mais complexo. Então, apesar dessa alta de quase 60% em um ano do preço da arroba, se você perguntar para qualquer pecuarista, tenho quase 100% de certeza que vai dizer que é um ano, esse ano está mais desafiador que o ano passado. É um cenário bem complicado, assim, no sentido de ter que fazer muita conta, porque só não adianta a gente se olhar preço, Alessandro. A gente tem que olhar, assim, cada vez mais a questão que vai surgir são as margens. E a margem do pecuarista está complicada, a margem do frigorífico que trabalha só com o mercado interno está complicada, a margem para quem está exportando está um pouco mais confortável.
Então, assim, teve uma alta, sim, uma correção do preço da arroba, no entanto, o custo também aumentou muito e até mais do que a arroba, e a conta não está fechando. Fecha apenas para quem é meio que profissional da área, então, João.
Acho que como quase tudo, né, no mundo hoje cada vez mais demandando profissionalismo, demandando gestão assistida, a gente está aí cada vez a tecnologia no campo de maneira mais presente, várias ferramentas hoje auxiliam o pecuarista, inclusive o nosso balizador é uma ferramenta muito importante que os pecuaristas cada vez mais estão acessando, a gente está super feliz agora que a gente vai lançar o nosso aplicativo, que deve sair no final desse mês, que vai ajudar a nossa melhora de conta de dados, vai facilitar a vida do pecuarista, então a equipe do GPB da Tagro está muito entusiasmada com esse momento, porque quanto mais ferramentas a gente tiver que ajudar o mercado a ser mais transparente, e no fundo ajudou, porque a pressão que vai ter sempre de indústria e fornecedor é normal, a indústria quer puxar o preço um pouco mais para baixo, o fornecedor quer puxar o preço um pouco mais para cima, mas se tiver uma ferramenta que consiga refletir isso de maneira transparente e fidedigna à realidade que está acontecendo no campo, é muito bom. E a gente vê que o trabalho do balizador tem ajudado bastante o pecuarista nesse sentido, nosso número de informantes tem aumentado, e agora com o aplicativo a gente espera que vai escalonar o nosso número de informações que a gente tem diárias, né? Então, acho que tudo isso está compondo que o pecuarista está mudando bastante. Cada vez mais está integrando pecuária com lavoura. A gente vê que a gente comenta aqui que o campo nosso tem erupção. Se for olhar a NASA da agropecuária, da agricultura brasileira, é aqui no Brasil. Se tem um setor que a gente trabalha direito, que a gente tem performance interessantes, é tecnológico, é aqui no Brasil.
Muito bem. João, só para a gente finalizar, então, sobre essa expectativa do mercado interno. Dá para imaginar novas correções de preços aí?
É difícil falar quando, mas com os fundamentos que eu te comentei, Alexandre, primeiro teve o fim da Páscoa. O Brasil é um país predominantemente católico ainda. E muita gente faz promessas do consumo de carne se não comer carne e tal. Então agora, esse fim de semana pós-Páscoa, recebe o dia 10 do salário, a injeção do auxílio emergencial deve se aquecer um pouco a demanda no varejo. Algumas cidades e estados começam a flexibilizar certo ou errado, a gente não posso aqui julgar isso, mas começam a flexibilizar a entrada em restaurante, isso tudo dá um fundamento para que o varejo passe a demandar mais da indústria, nos frigoríficos no caso. Então isso gera alguns pontos interessantes que vai dar uma pressão de alta no mercado, que esse cara vai ter que correr lá. Nossa escala que tinha de abate, que tinha estado um pouco mais confortável em 5 dias úteis, começa a dar um sinal de redução agora para 4, para 3, frigoríficos aí e tal, nesse momento, começam a falar isso, né? E quando rompe a barreira do 325 ou 30, né, você vê que isso está muito silenciado. Mas com todos os argumentos que eu comentei com você, a gente não gosta de dar tendência, vai estar lá ou para cá, mas tudo indica que isso deve subir um pouquinho sim nos próximos dias.
Tá. Bom... De qualquer jeito, o viés é positivo, então, para preços, vamos ficar de olho no que pode acontecer, mas para que isso se concretize, é preciso que a oferta efetiva de mercado interno mude, né, mude de patamar, nem que não seja um aquecimento, mas pelo menos uma mudança de patamar, e que a oferta continue restrita, né, João?
É isso, acontece, né? Todo mundo falou, pô, a demanda vai cair do mercado interno e tal, todo mundo preocupado, com razão naquele momento, né? Mas a oferta, Alexander, é tão restrita que mesmo com essa diminuição da demanda, não foi capaz de fazer o voltar para trás. Né? E a gente aqui andando nos mercados também, é bom a gente fazer essa análise mais empírica, né? Conversando com o pessoal do varejo aqui, você percebe que muitas casas de carne aí estão vendendo super bem. Não está tendo uma migração tão grande assim não. Né? A gente vê que o preço de porco também está elevado, das aves, toda essa transferência muito natural para outras proteínas não está correndo de maneira tão significativa. Né? A gente viu que pesou bastante foi a parte de rede de serviços. Né? Muito restaurante fechado, eles são responsáveis boa parte da demanda também. Isso pesou um pouquinho. Mas de maneira alguma ali conseguiu frear essa alta da arroba, né? Que está com uma certa estabilidade algumas semanas, mas ela tem aí algumas indicações de alta.
Muito bem. Sua perspectiva para a oferta é de continuar restrita?
Ah, isso está complicado, né? A gente vê fatores climáticos, principalmente. Realmente foi um ano muito seco ano passado e continua seco esse ano. A gente acompanhou outras culturas na Datagro também. Essa semana a gente revisou, o time de cana revisou a estimativa para baixo de oferta de cana no centro-sul do Brasil. A gente tem diversos pontos que não estão só afetando, além de toda a complicação de ter uma parte restrita, a parte climática também tem pesado também. Né? Agora vai começar a secar os pastos, né? Encerra o regime de chuva e vamos ver o que vai ter aí. E vamos ver também o apetite que o pecuarista vai ter para confinar esse ano, né? A gente está analisando bastante isso, vamos ver como é que vai ser, porque tem um desafio bem grande dos insumos que estão elevados e o preço da recompra também está muito alto. Então, apesar de todo esse cenário aí que a gente vê construtivo em termos de precificação, a vida do pecuarista e a vida da indústria tem um ano desafiador pela frente.
Boa, João. Obrigado, meu caro. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, viu, e volte sempre.
Muito obrigado, um prazer falar com vocês. Um abraço para você e para a Andressa. Tchau, tchau.
Abraço. Muito bem, só para encerrar rapidamente, a gente traz para vocês os números, né? Os números da B3. O abril, R$ 316,00 por arroba, uma queda de 0,63%. Maio, R$ 313,90, caindo 0,65%. Junho, R$ 313,05, queda de 0,63%. E o julho, R$ 319,00, com queda de 0,31%. O indicador CPEA fechou ontem a R$ 316,45, também com queda de 0,92%. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.